amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestávulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara. Muito mais músicas.
Somos o Mais Que Palavras e o nosso som toca aqui na Rádio Federal.
Muito mais conteúdo.
Programa Momento Eva. Programa Brasília VIP Sertanejo.
Programa conectado ao poder.
Mundo Rock.
QG do Samba.
Papo Firme é Federal.
Acontece Brasília.
Programa Falando Nisso.
Você está ouvindo Light Hit.
Visão de Negócios.
Na Rota do Rock.
Energizando. Muito mais interatividade.
Parabéns, velho. Você ganhou um par de ingressos.
Ah, palmas pra
palmas aí, ó. Sonoplasta e múltiplo.
Ganharam ingressos. Aí, duplos.
A Rádio Federal é do jeito que você curte.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestávulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Estamos começando aqui mais um programa Enerdizando, hoje com o episódio 72, começando o nosso mês dos games, que setembro é o mês dos games, e a gente vai falar sobre muitos games, sobre construção de máquinas para você poder jogar esses jogos maravilhosos e cada vez mais complexos. Não é isso, Bacon?
Exato, exatamente. Vamos falar também sobre o desenvolvimento de jogos.
É.
E hoje estamos aqui com a presença do...
nosso Olá, amigo Max. Igor Vasconcelos.
E do...
Arthur Dil... Barroso, nosso jovem aqui, nosso energizante mirim, tá sempre ligado na gente aí, e gamer também, veio aqui falar sobre as suas preferências, as suas experiências, nosso amigo Baconzitos no Skype, que vai entrar daqui a pouquinho, né, Idovan, hoje começando a temporada com o Idovan, está no painel do Homem-Pássaro.
Idovan,
está ali no painel do Homem-Pássaro. Que mais?
Tem as colinhas.
Aí, pessoal, vocês podem ficar com a gente. Fica com a gente aqui durante a programação, visitando a gente aí na fanpage da Rádio Federal, que é facebook.com/Rádio Federal. Você pode também acompanhar a gente pelo Twitter, que é Rádio_Federal. O Instagram, que é Rádio Federal, tudo junto. É isso, Idovan?
Exatamente.
Eu não Rádio conheço Federal. O Instagram. Ele é o quê? Maiúsculo, minúsculo? Como é que é isso?
Não, é minúsculo mesmo.
É Rádio tudo Federal. Minúsculo, Rádio Federal, tudo junto.
@ Rádio Federal, você encontra a gente lá.
Ok. E o Skype para você falar com a gente aqui ao vivo também. Mandar suas opiniões, falar a respeito da nossa pauta. Então, não pode xingar, não pode ofender, não pode fazer nada disso, né? Não pode faltar com respeito. Olha, ó, Skype é Rádio Federal, tudo junto também. E agora, uma outra novidade, que já não é mais tão novidade assim, é o telefone aqui da Rádio Federal. Você pode conversar com a gente, que é o 61... DDD de Brasília, 3522-6759. O Wi-Fi da rádio...
Não pode falar.
Por favor, não.
Os vizinhos estão doidos aqui para saber qual é o Wi-Fi da rádio.
O site da Rádio Federal, óbvio.
Que quem site tá da Rádio Federal já sabe que é radiofederal.com.br. Para você acompanhar também as pautas do programa, conhecer um pouquinho mais sobre o programa, sobre nós, né? Isso. Você pode entrar aí no nosso site, que é... O que foi, Idovan? Que ele está... apontando assim, o quê? Um minuto?
Sim.
Tá bom. Então você pode entrar no nosso site aí, faz a visita para você conhecer a gente, deixar lá a sua opinião, saber mais sobre as pautas, sobre os outros programas e o nosso podcast também, que é energizando.com.br, beleza? a gente vai entrar de música agora, não é isso, Tovan?
Exatamente.
Então no próximo bloco a gente volta com o Igor, com o Arthur e com o Baconzinho pra começar a nossa semana de games aqui no Energizando. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte.
Estamos de volta com o programa Energizando. Olha só, você escutou Smoke Criminal com A&M Farm. E além disso, a gente começou o programa com Alice in Chains, Man in the Box.
É isso aí. Rádio Federal, do jeito que todo curte. Mundo curte. É. O slogan da rádio é do jeito que você curte. Mas aqui no Energizando, a gente leva o negócio à potência X. Então a gente já fala logo, todo mundo curte. Não é só você não, todo mundo.
Entendi.
E é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Episódio 72 do Energizando no ar. Setembro Games, já pode colocar o Baconzitos aí no Skype.
Esqueci.
Baconzitos está lá em Londres, é o nosso correspondente em Londres, cobrindo esses grandes eventos lá pro Energizando. E o próximo agora desse mês é a Eurogamer.
Exatamente.
Que vai do dia 20. Era o que? 27.
Cara,
acho que é 20. Deixa eu ver aqui. É do dia. Cadê?
Fala, Baconzitos.
Eu não coloquei aqui. Acho que é do dia 25 a 28. Eu acho que é isso.
É o último fim de semana de setembro.
É, são 4 dias, né?
Vai de 25 a 28.
Isso, 25, 26, 27, 28. Então vai ser o quê? Quinta, sexta, sábado e domingo.
Isso.
E domingo.
E é isso. Então, nesse mês inteiro, a gente vai falar sobre várias coisas de videogames, sobre jogos, sobre gamers e tudo mais. E também vamos dando spoilers sobre a próxima Eurogame. Vamos falar da Eurogame também do ano passado. É. Vamos soltar algumas coisas. Que foi
a risada dele. É,
já tá rindo já direto, diabolicamente.
Né? Ele sabe. Dá oi pro teu sobrinho.
E é isso. Ah, o Arthur está aqui. Tá a família aqui, quase toda aqui, ó. Tá os dois tios e o sobrinho aqui. Os Dios reunidos.
O sobrinho tem que fazer puxadinho na rádio.
Tem que fazer puxadinho, né? Tá certo. Hoje, como eu já disse, o nosso querido Lindenberg Lira, que é um gamer que participaria do programa hoje, ele ficou meio doente, então ele não vai poder participar, certo?
Mas o Igor tá aqui.
Mas o Igor Vasconcelos, narrador de League of Legends, tá aqui. E a gente vai falar sobre... Diga, Baconzitos.
Pô, como é que narra League of Legends? O cara foi pra frente, agora pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás.
É, vamos começar com isso aí. Ô Igor, fala um pouco de você primeiro.
Bom,
quem é você na sua identidade secreta?
Vamos lá. Igor Vasconcelos no mundo real e Lanex no mundo gamer. Basicamente, eu narro League of Legends e alguns jogos também parecidos com o LoL, como Dota e o Chaos Online. Há alguns meses, né? Na verdade, um ano. É, mais de um ano. Comecei em julho do ano passado a fazer as narrações. E de lá pra cá tem sido uma paixão muito grande.
Que legal, né, cara? Muito bom fazer o que você gosta, que você curte, né? E fala um pouco da gente como é que é o... Já pegando o gancho do Baconzitos aí, como é que é narrar League of Legends, cara?
Bom, é um desafio pra começo de conversa, mas também é uma atividade muito interessante, muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tenha feito. Você tem que pensar o seguinte, é um jogo de estratégia, que envolve quase sempre duas equipes, né, com 5 jogadores de cada lado, e elas tentam, enfim, se debater, tentam medir forças para alcançar o campo adversário, no caso a base adversária, e destruir o Nexus, né, que é a construção final que a gente sempre almeja dentro das partidas. E, bom, a narração, ela naturalmente, como toda narração esportiva, ela tenta situar quem está acompanhando, tenta passar um pouco das informações, das trocas que estão acontecendo ali dentro do jogo, né? É claro que não é um jogo de vai pra frente e pra trás, ele é tridimensional, é um jogo de muito espaço, né? De muita limitação, de muita movimentação, então tem uma série de coisas pra serem narradas. É um... Pra quem já viu e já pôde acompanhar, sabe disso, é uma narração que é intensa, ela é mais intensa do que as de outros esportes, porque tem muita informação para ser passada em pouco tempo.
É.
As batalhas são muito rápidas também, elas
super
duram
dinâmico, tem,
de 5...
Tem, qual tipo, a duração, mais ou menos?
De 5 a 8 segundos, geralmente. Então você tem 8 segundos ali no máximo, né, geralmente.
Sério, cara?
Para narrar todas as skills utilizadas por todos os personagens. Geralmente são os 10 envolvidos, né?
É, não, são os dois tipo times. Assim, a porrada tem que lembrar isso, são 5 de cada lado, né? Então o cara tá narrando 10 personagens que podem estar duelando ao mesmo tempo.
Exatamente.
Entendeu? É
e você controla a câmera também ou é outro caboclo que fica...
Não, isso daí eu posso controlar. o narrador propriamente dito, se ele estiver transmitindo o jogo, ele pode controlar a câmera, né, livremente, ou pode colocar no modo dirigido, que a gente chama. E o próprio jogo faz um ranking, né, ele leva você pro lance mais agudo que estiver acontecendo, que estiver reunindo mais jogadores.
Mais jogadores, né.
Já que então, ele existe essa possibilidade. Agora, eu também posso narrar sozinho e outra pessoa transmite pra mim, né, se ela colocar no modo câmera, por exemplo, eu não vou ficar perdido.
E se tiver uma pessoa batalhando com outra e do outro lado do mapa tiver outra?
Isso é uma ótima pergunta, isso acontece muito, Pedro. Isso rola direto, cara. Isso aí é pra deixar a gente pirado, só pra você entender. A gente, quando narra, tenta priorizar os lances, né? Então é frequente você ter, por exemplo, um x1, que a gente chama, que é um se batendo com o outro, e aí em outra parte do mapa você ter um outro confronto. O que a gente tem que fazer é priorizar. E aí tentar colocar o comentarista para analisar uma outra parte do mapa, né, enquanto eu tô narrando esse lance. E depois do lance a gente conversa sobre o que aconteceu, a gente tenta analisar.
E tem pausa, assim, tipo, para alguém pensar alguma coisa, alguma estratégia, ou ele é direto?
É direto.
Ele é diretão.
Não tem tempo para nada, como se você tivesse uma batalha mesmo. É o tempo que você tem para pensar, para desviar de uma espada, para desviar de um...
Não, é sofrimento contínuo. Mesmo.
E agora, o narrador pode errar, cara?
O narrador pode errar como todo ser humano.
Então assim, vamos deixar isso claro aí pra ninguém achar assim, ó. Tem gente que deve achar que narrador não pode errar, né?
Opa.
Tipo, pô, cara, como é que você faz um negócio desse? Tu já errou já? Me diz aí o pior erro que você já cometeu narrando League of Legends.
Olha, os piores erros, eu não vou me lembrar agora o pior erro, mas eu vou com certeza conseguir lembrar de alguns tipos de erros, né, que são muito comuns. Sempre quando a gente tá narrando algum lance, alguma trocação entre os jogadores, do outro lado do mapa, como o próprio Arthur tinha falado, pode acontecer alguma outra coisa. E essa outra coisa pode ser, por exemplo, a captura de um objetivo, né? E aí a gente, às vezes, se perde nesse sentido de falar que equipe pegou certo objetivo. Porque existe a possibilidade do roubo também, né? Tem um personagemzinho lá neutro, um monstro neutro de selva que a gente chama que é o dragão, né? Que ele tem uma importância estratégica muito grande no jogo. Uma equipe pode estar tentando capturar o dragão e outra pode tentar roubar. E se você não estiver atento a isso, por exemplo, se eu estiver comparando o ouro, né, dos jogadores ou dos times nesse momento, e eu perder, meu amigo, aí não tem replay. A não ser que eu volte, né, ali, mas o jogo continua. O jogo não vai parar para eu tentar rever. E já aconteceu comigo, de eu me enganar e o time roubar, e eu falar, ah, mas o time que roubou foi esse aqui, sendo que foi o outro. Foi uma situação bem ruim.
E quando foi o momento que você constatou que você tinha errado na decisão? Tipo,
ah, meu amigo, da pior forma possível, quando o comentarista me corrigiu no meio da ação. Então, assim, comentarista é aquela coisa.
Pô, cara.
É um amigo da vez, às vezes. Né? Amigo da onça, né?
Ele pode te dar uma força, não pode chegar ali de repente e falar assim, ô... Fala no meu ouvido aqui.
Pô, dá um toque. Dá um beliscão, entendeu? Uma coisa assim mais discreta, né?
Como é que é o nome daquele outro bicho que é o patolão que fica lá em cima, na esquerda?
É o Barão.
O Barão.
Tem o Barão e o Dragão.
Meu irmão, o cara vai lá, mata o dragão, daí, pô, né, ganha um poderzinho a mais, já tá mais rapidinho, vai lá e tal, né? Agora, quando mata o barão, cara, é a equipe inteira que fica bombada.
É verdade.
Ali, cara, é quase que estratégico, né? A galera mata e vai pra
algum
cima.
Objetivo.
É
porque o barão, ele dá muito mais vantagens, né, no jogo, assim. Ele dá mais dano mágico legal. Pra todo time.
Pô, então, aí me deu saudade, eu vou voltar a jogar League of Legends.
É legal, né, cara? Pô, que massa. E você vai... O próximo evento que você vai participar é no Akaizone, não é isso?
Exatamente. O Akaizone vai acontecer em setembro, né? E vai ser bem legal. Vai reunir muita gente aí de Brasília. Vai, de fato, trazer um público que tá um pouco apartado hoje, mas que vai poder se juntar, né, nessa ocasião. Que curte cosplay, curte League of Legends. Outros jogos também, como Hearthstone, né? Que é um jogo de carta que tem evoluído muito aí no cenário.
Esse eu já joguei.
Já jogou, né?
Já.
É muito legal.
Bem maneiro.
E vai ter lá também, o pessoal vai se juntar pra compartilhar esse gosto, né?
Legal, cara. Pô, show de bola. É um joguinho muito fera, cara. E as partidas são relativamente rápidas, né? Então vai ali 30, 40 minutos, né?
Exatamente, de 30 minutos a 40.
Tudo isso, acha isso rápido, cara?
Claro, bicho.
Daí, 30, 40 minutos?
Bicho, eu sou um cara que
joga. Vai jogar Battlefield.
Bem, quando você fala aí, o
não, é diferente.
Pô, eu tava falando pro Arthur aqui, quando a gente tava vindo pra rádio. Que na época que tinha o KOTOR do Baconzinho, você lembra? O Knights of the Old Republic. Eu ficava jogando, cara. Passava 4, 6 horas assim, jogando direto. Entendeu? No League
vai
of Legends.
Jogar uma você... partida.
É, no League of Legends você pode escolher. Só que, não, vou jogar ali 3 partidinhas, né? E parar. Né?
Não, eu vou aloprar aqui pra todo mundo agora.
Alope,
vai jogar alope. Uma partida single player de Civilization.
É, pronto. É, Civilization é o melhor exemplo.
É uma semana, velho.
É, o troço demora.
Muito demorado.
Que jogo é esse?
Civilization é um joguinho do Sid Meier, cara. Ele tá
agora... Estratégia.
É de estratégia. Você é uma civilização e você vai... É desenvolvendo essa civilização e competindo com outros no mapa.
É um jogo de estratégia por turnos, né?
É.
Ele não é em tempo real, como o LoL, por exemplo. Você vai lá, faz suas ações todas e aperta o press, né? Tipo, o próximo.
Continua.
Eu não conheço, mas aí tu começa jogando o quê? Tipo, com uma cidadezinha de Homem das Cavernas e vai evoluindo? Como é que
ele tem os Settlers. São tipo os bichinhos que viram cidade. Entendeu? E tu vai, o objetivo do jogo é o quê? Tu ir aumentando a tua civilização, desenvolvendo ela culturalmente, né? Criando vários outros, né, prédios, digamos assim, né? E...
São os monumentos, né, que permitem que você ganhe pontos de cultura.
Exatamente, você cria o Great Lighthouse,
O negócio é o seguinte, Civilization você pode... Tem várias formas de ganhar o jogo. Você tem a forma diplomática, você tem a forma... de pesquisa científica, que é quando você cria a estação espacial e aí...
Isso.
Coisa do gênero. Você pode ganhar na porrada.
É.
Que é quebrando todo
mata
mundo.
Todo
e aí
mundo.
Você é vira a única civilização do mundo.
Economicamente também, né?
Economicamente
tem isso também. São várias formas de ganhar, realmente.
É um joguinho muito legal, mas ele demora muito.
De você ganhar.
É bem complexo, mas é bem interessante.
Outros jogos que também são... outro jogo que também é assim, de poder ganhar na forma de luta ou de diplomacia, é o Spore. Que você primeiro é uma bactéria na água e vai evoluindo.
É, e esse joguinho é muito legal.
Muito, eu tenho no meu computador. Ele é de 2008, se eu não me engano.
Ele é relativamente antigo, né? Mas ele é muito bonito também, né? Os gráficos são espetaculares.
Você cria o seu animal e tudo mais.
É muito legal. E ainda dá uma aula de biologia, né?
É
legal, legal.
Porque vocês não fazem mais nada não, né? Vocês não trabalham, só ficam jogando o dia inteiro. Porque, cara, pra conhecer esse tanto de jogo que vocês conhecem, cara...
Não, mas eu acho que é porque a gente é fissurado mesmo. Cara.
Chega no trabalho...
Realidade, hoje em dia...
É jornada dupla, Dito.
Diga, Beto. Desculpa, Zito.
Existe uma coisa que se chama Steam.
O Steam.
Não descubra Steam na sua vida, se você não resolveu sua vida financeira.
Se você quer entender o que é mulher passando mal com sapato em liquidação, você instala o Steam, que o Steam é de graça, no seu computador, e espera até eles fazerem a promoção de videogame.
Nossa,
é verdade.
É bem assim mesmo.
Ou ainda você tem a oportunidade de jogar uns que são gratuitos, né? Então, pô...
Isso.
Te dá uma gama de jogos assim que você...
E sem contar que ele usa muito da tecnologia de armazenamento na nuvem, né? Então você tem... um jogo que está instalado no seu notebook, você compra um computador novo, baixa tudo, instala de novo, na hora que você vai jogar, ele tá lá o seu save game.
Exatamente, é muito legal.
Bem interessante. Agora, vocês falaram sobre conhecer muito de jogo, isso é porque a gente nem entrou ainda no Skyrim, que é o meu grande vício, assim. Não. Cara, se a gente for falar sobre isso, a gente vai passar o dia inteiro aqui, então é melhor nem abrir essa porta.
Eu tava jogando Fallout antes do programa.
Ah, Fallout também,
Aí, tá vendo?
Outro esses jogão. Esses programas de jogos de RPG, né? Que daí eles realmente têm uma história muito legal, com várias possibilidades de você, né, desenvolver o seu personagem. Aí pronto, daí toma, não é dias não, toma anos.
É verdade.
Na época o Baconzitos lembra, né, que a gente jogou Neverwinter Nights, a gente jogou durante 3 anos.
Neverwinter Nights, eu lembro que vocês jogavam, eu lembro que às vezes eu chegava na casa de um de vocês, uma vez eu cheguei na casa do Duda, e ele estava jogando com vocês.
É, exatamente.
Vocês pararam de jogar Neverwinter Nights?
Ah, sim, mas é porque foi em 97, né, Neto?
Nossa senhora.
Caramba, já tem tudo isso, cara.
Né, cara?
Esse tempo.
Nós jogamos de 97 até 2001, cara. Jogamos muito, a gente chegou a desenvolver servidor.
Né, que hoje em dia, quando você tem esse negócio de jogar com seus amigos, jogar online, né? Você tem essa... Antigamente o pessoal descia pra... pro playground, né? Descer pra baixo do bloco pra jogar futebol, jogar bola. Agora todo mundo fala, ó, tal hora a gente começa.
É
bem assim.
E hoje em dia a gente é viciado num dos jogos que a gente vai falar hoje, que é o Battlefield. Né? O Diego lá em Londres, a gente aqui no Brasil, e a gente joga junto.
Né? Até Minecraft eu tava tentando jogar com o Arthur, né?
Minecraft, o Arthur é nosso especialista.
Pediram pra gente falar um pouco sobre Minecraft também.
O Arthur pode falar
Minecraft
bastante.
Minecraft não conhecia muito não, até o Arthur virar pra mim e falar, esse jogo é massa.
Não é massa não. Problema não.
Tá vendo? Você influenciando aí na... Não.
Não é só o tio que influencia o sobrinho.
Exatamente, o sobrinho também influencia o tio. Também, também influencia o tio, tá certo. Agora...
Minecraft é um joguinho muito inteligente.
Qual?
Minecraft.
É um jogo muito inteligente, porque ele envolve... tem todo o lado da criatividade e tem o lado de você saber que você tem tarefas para chegar onde você quer. Né? Então, se você quer fazer um... Como é que é? O trilho de trem elétrico no joguinho, você tem que ter a receitinha lá para usar isso, aquilo e aquilo outro, e o trem vai ficar... O trilho vai estar eletrificado e vai te impulsionar o seu carrinho pra frente.
E nesse jogo também tem os boss, né? Como o Ender Dragon, o Wither e um novo que eu não vou lembrar agora, que é dentro do mar.
Olha aí que legal.
Tem uma. Tem tipo um castelo dentro do mar. Você vai andando por dentro, vai ter que ter um monte de coisa pra sobreviver lá dentro.
Mas fala um pouquinho pra gente.
Pokémon. Não, é fala o seguinte, jogo, a gente, né? Tem que entrar no. A gente tem que entrar no bloco de. Um bloco musical agora. No próximo bloco a gente vai. Vamos continuar o papo sobre Minecraft. E vamos falar um pouquinho. Vamos explorar um pouquinho sobre a Eurogamer em Londres. Esse mês agora, no final do mês agora. Certo, Beconzitos?
Beleza. Arthur,
aguenta aí que a gente daqui a pouquinho a gente volta pra continuar sobre Minecraft contigo, beleza? Então vamos lá, Rádio Federal do jeito que você curte.
Curte.
Voltamos, episódio 72, energizando, caramba, hein? 72 episódios. É muita coisa, né?
Muito legal.
É bastante coisa.
Daqui a pouco já tá no 100.
É. Caramba. Especial.
Sim, claro.
Tem que começar a pensar nisso tem agora,
ter,
hein?
Né? Claro que vai ser especial.
É, tem que ter, cara.
Aí, ó, temos que pensar em alguma coisa aí pra edição 100, hein?
É.
Vamos transmitir, vamos transmitir da Estação Espacial Internacional.
Boa.
Uhul! Beleza? Fechou?
Vou bater um papo lá com a NASA.
Vamos começar com os caras, eles deixam. A gente tem fãs lá na NASA também. Tem gente que curte nerdizando na NASA.
Pô, cheio de nerd lá, cara.
Estão logo lá no Cabo Canaveral, lá, mexendo nos foguetes e ouvindo o nerdizando. É isso aí.
Que
nerdizando a gente se entende. Beleza? Então beleza, tá decidido então. Transmissão, viu, Idovan? Fechou. Transmissão da Estação Espacial Internacional energizando 100 em breve aí. Aguenta em firme. Beleza, ó. Já tô recebendo aqui os comentários aqui das fãs do Arthur.
Ah,
a cara dele, ele fica todo vermelho aqui, ó. A Graziela Moraes disse o seguinte aqui, ó. Oi, gente, cadê? Deixa eu achar aqui. Ela falou assim, que graça essa criança, hein?
Graça, hein?
Que gracinha dessa criança, né? Ela falou. É isso aí, Graziela. O Arthur aqui é o nosso nerd mirim. Esse moleque é muito fera. Saca muito de game.
Então, continua então, falando do Minecraft?
Vamos lá, Minecraft. Continua. Então, Arthur.
É maneiro que no Minecraft você quebra a raiz da... Tipo, tu quebra a árvore e deixa ela flutuando lá de boa. Com a mão, sabe? Tu dá um soco na árvore...
Faz
quebra
um
pedaço, faz um buraco na árvore e ela fica flutuando.
Tipo, isso é uma coisa que é. Mas o que é isso? Isso é erro de programação? O que é?
Não, é normal.
Postal,
é porque você fala, eu não conheço o jogo. Joguinho,
a viagem aqui, o Minecraft, ele foi desenvolvido por um cara. Sozinho, como no micro dele, na casa dele.
É, não foi uma empresa que desenvolveu.
Esse cara entende, né? É. Porque o jogo é complexo. Até que é simples graficamente, mas é um jogo interessante. Com muito recurso.
É, a viagem é que ele, tipo, ele fez o gráfico mínimo necessário que ele precisava e colocou a complexidade no...
Na mecânica
nas regras,
mesmo.
Né? No como fazer as fórmulas pra criar a calça de ferro, pra minerar, pra construir e tal.
E... antigamente não tinha a sua fome, antes era só a sua vida, e pra recuperar ela tu comia. Agora tem um sistema de fome, tu corre, tu tem fome, tu perde toda a tua fome, tu começa a morrer.
É bem real isso, né? Assim, é legal isso,
tipo, maneiro.
Eu já joguei 300 jogos que nunca trataram desse assunto. A não ser RPG de dado, que a gente tinha que comer, tinha que gastar ração, tal parada. Mas quando você joga um joguinho, por exemplo, até o próprio Skyrim, né?
Sim,
você tem comida, mas não é obrigatório você comer. Né?
Depende do método do jogo que você jogar.
É.
Porque o Skyrim, se você
jogar... Peraí, Mikuzito, sua voz ficou meio... Aí, melhorou. Pode falar.
Acho que se você jogar o Skyrim no hardcore, você não tomar água, você se lasca.
Ah, é. Depende do nível que você tá jogando, né?
No Fallout New Vegas, se você jogar no hard, ele já... Se você não tomar água e viajar, você morre de sede.
É.
E Minecraft... se eu não me engano, se você jogar em algumas missões como Hardcore, você morreu, pronto, perdeu o mundo.
Perdeu, é. Acabou, né?
Acabou.
De Elvis.
Isso é triste.
Morreu.
É tudo que você fez, no caso, né?
Eu choraria durante uma semana.
Agora, em outras versões como só, normal, né? O difícil e o pacífico, você morre. Pacífico não tem muito como morrer, né? Porque...
É muito fácil.
É, muito fácil. Pacífico.
Não tem nem mob, eu acho.
É, não tem nenhum monstro.
E no normal e no difícil, você morre, você perde todos os seus itens, o seu nível de experiência. Só que quando você perde seus itens, eles ficam no chão. Então tu pode voltar.
Voltar e buscar.
E buscar.
Eu tô vendo aqui tô vendo algumas imagens do Minecraft. Ele é bem, bem rústico mesmo, né?
Sim.
Graficamente, sim.
Ele é feito pra ser rústico mesmo? Isso é uma opção do cara? Ou foi uma limitação que ele teve?
Não,
já
não,
que ele fez
ele
isso sozinho.
Não,
ele falou, quero fazer. Ele, esse design foi escolhido pra ser assim mesmo. Não é rústico porque.
Inclusive, você consegue comprar em loja.
É rústico porque ele quis. Peraí, coisa que eu
fala de novo.
Não ouvimos nada do que você disse. Repete, por favor.
Inclusive, você consegue comprar em loja a picaretinha do Minecraft, que é feita toda
quadradinha, ela é toda quadriculadinha.
É verdade.
É.
Como a espada e...
Tudo, né? Uhum.
Tudo.
Foi proposital, justamente o que o Baconzitos falou, né? Que na realidade o cara optou em ter um gráfico simples, mas uma complexidade no jogo em si, entendeu?
É. Nas fórmulas, a mecânica do jogo.
Exatamente, a mecânica do jogo é complexa.
Ele lançou há pouco tempo a versão 1.8 do Minecraft, adicionando muitas coisas. Essa foi uma atualização bem grande que, tipo,
deixou o jogo mais interessante, né?
Muito mais. Que mexe com redstone e essas coisas. Tipo, essa atualização vai ter muito o que falar, porque vai ter o bloco de slime, que é um bloco grudento, que gruda nas coisas e ao mesmo tempo, se você pular nele, é como se fosse uma cama elástica.
Ah, legal.
É.
Pô, legal isso, né, de ter esses itens pra você... Mas não é online, assim, não, porque você compra online, como é que você compra
isso? Não, isso é uma atualização
você
do jogo,
paga,
né?
Atualização do jogo, vai atualizando conforme
você
o tempo.
Paga,
você compra o jogo
o Minecraft
e de tempo
vez,
em tempo eles vão lançando atualizações. Hoje em dia isso é muito comum nos jogos.
É, a
isso que Minecraft é como se fosse um beta eterno, sabe?
Uh-huh.
Vai ficar atualizando para sempre.
Diga, Pecozinho.
A grande diferença do Minecraft é que o cara que criou o Minecraft, ele falou, olha, você vai... pagar uma vez só e acabou. Você tem um jogo pra sempre.
É. Você compra o jogo,
compra o jogo
e pra sempre você vai ter o jogo e ele sempre vai ter atualização.
Sempre.
Poxa, de graça.
De graça.
As atualizações sim.
Que legal, cara. A gente, quantos jogos hoje em dia tem uma proposta como essa, assim?
Depende do jogo. O
povo quer ganhar dinheiro em cima de você, né? O caso, por exemplo, do Battlefield, né?
É porque os caras vivem disso, né?
O povo vive disso, mas o povo também quer todo mundo ficar rico.
É. Eu acho que tem diferença, né? Por exemplo, o Battlefield ele também tem atualizações, né? Que com constância, né? Mas não trazem novidades. As novidades você tem que pagar. Então, um novo mapa, sei lá, né, geralmente são mapas, né? Abrem novos mapas com novos desafios e tal, parada, aí você tem que comprar. Mas ele tem atualizações de consertos, né? Consertam o jogo, melhoram coisas no jogo, né? Então, tem essa diferença também. No Minecraft, não. No Minecraft, vem lançamentos novas, por exemplo, esse novo estilo de pedra, né? Que é
novas
Lime,
fórmulas.
Né?
bloco de slime. E não é só o bloco de slime que lançou, tem novas pedras como granito, granito liso e muita coisa agora.
Então, muda o jogo, né? Incrementa o jogo e você não precisa pagar por isso, é diferente, né?
É.
Agora me diz uma coisa, quero fazer uma pergunta pra vocês, do que vocês estão jogando agora, ultimamente, mas antes eu quero que o Baconzinho dê uma explanada sobre a Eurogamer do ano passado e o que vai ter de novidade nesse ano lá que ele já andou sondando, que eu sei que ele é aquele cri. Com certeza, uhum. Eu sei que ele já...
Aí, já foi atrás.
Ele já sabe, uhum. Baconzinho, está contigo.
Então, ano passado eu fui na Eurogamer no sábado, como normalmente eu vou. E lá foi ano passado que eu joguei o Xbox One, que estava lançando o Xbox One. É, brinquei com o PlayStation 4. Joguei o beta do Battlefield 4 também. Vi vários lançamentos, né, de jogos. E ele é um Eurogamers, ela é uma grande exposição, né? Então, se você já foi em exposição, sim, de uma expotier da vida, é parecido, só que em vez de ter itens típicos do Rio Grande do Sul, é videogame. Cada standzinho ali é um videogame diferente, ou é uma produtora de videogame diferente. E aí você tem stand gigantesco do Xbox, stand gigantesco da Sony com PlayStation, né? E com... você tem o stand da Nintendo, você tem a área das produtoras, então você tem a parte da EA Games, tem a parte do... Ano passado teve o Elder Scrolls Online.
Assim, eu resumindo, beta, né? Tipo, é um pedaço do céu na Terra. né?
Cara, agora, assim, é de passar mal. É por isso que eu falo, eu vou lá, não faço programa, vou ficar lá o dia inteiro passando mal e chorando.
Agora me diz uma coisa, tem espaço também pros pequenos desenvolvedores, criadores de games,
assim?
Como tem, por exemplo, na Comic Con, um cara, um artista local ali quer participar, ele pode ir lá, alugar o stand dele e, né, e mostrar ali o trabalho dele, tem também?
Uhum. O que eles têm, e o que eu sempre, quando eu faço o report no meu site, né, eu coloco o que eu achei melhor da zona dos indies, né, que é os independentes.
Uhum.
Então eu sempre vou, dou uma olhada em todos os jogos do que estão ali na área dos independentes, né, e normalmente o pessoal trabalhando. Ano passado foi o Prison Architect, que foi um dos melhores, e no meu ponto de vista. E no ano anterior foi o que eles estão refazendo, o Dungeon Keeper.
E aí, ó, que legal.
Só que sem chamar Dungeon Keeper, né? Porque é propriedade da EA.
E o que foi que você viu, assim, desses desenvolvedores ou criadores menores que você mais achou promissor? O criativo, alguma coisa assim,
tem vários. Você tem um jogo que ele é pra celular, tablet, computador, etc e tal, que é o Super Meat Boy, que é massa.
Super Meat Boy, maneiro.
Super Meat Boy, só um pouquinho preconceito. Cara, foi um jogo que me chamou muita atenção, viu? Eu, quando vi como que funciona, uhum, né? Como que ele foi desenvolvido também a partir daquele filme. É o Super Meat Boy, né? O joguinho. Muito interessante, muito diferente de qualquer outro jogo. E me lembrou um pouco da mecânica do Mario, assim, mas...
Ele reverte pro Mario.
Exatamente. Mesmo assim, com um gráfico totalmente próprio, né? Totalmente original.
Isso, ele é um side-scrollerzinho, né? E a história é que é um menininho que não tem pele, então ele é só de carne.
Exatamente.
Mas além
vendo,
do...
Tô vendo o design dele aqui, Boy, interessante.
Eu vou botar o link aqui no site.
Favor.
Mas além do Super Meat Boy, tem uns de estratégia muito bons que estão saindo agora também, que um deles é o Prison Architect, que você faz um presídio, basicamente. E aí isso me remeteu àqueles simuladores de de parque, simulador de hospital, né? Agora o cara fez o do, de presídio.
Ah, legal, tipo aquele... Como é que era?
Team Park, Team
Hospital. Tycoon?
É o Roller Coaster Tycoon.
Roller Coaster Tycoon.
Que era uma simulação Tycoon. De parque muito bem interessante. Maneiro,
era muito legal, cara.
Era muito legal. Eu fiquei viciado nesse jogo.
Eu já vi vídeos sobre esse jogo.
Sim, é bem legal.
Bem maneiro. Muito jogo.
Você aprende uma série de conceitos de administração nesse jogo.
Exato.
Né? Como gerenciar as finanças, como controlar a propaganda do parque também. É bem bacana.
É. Ele tem, então, como a gente estava falando antes, ele tem um pouco do Civilization, né?
Exatamente.
E também daquele outro, como é que é? O Age of Empires.
É, tem muita gente que fala, tem muita gente que é contra games e tal, né? Fala que games meio que emburrece a pessoa e tudo mais. Eu não concordo.
É porque nunca jogou, é o cara que perde.
Eu queria que vocês dissessem, assim, no que os games são importantes, de repente, pra educação e...
Cara, eu gostaria de falar uma parte coisa. Eu gostaria de falar uma coisa, um exemplo próprio até. Por conta do jogo online, né? Principalmente a partir do Neverwinter Nights, eu tive uma oportunidade única, cara, de aprimorar o meu inglês. Porque como você joga com o mundo inteiro, né, a língua universal, querendo ou não, é o inglês. E me deu a oportunidade, todos os jogos a partir de 97 pra cá, todos os jogos que eu tenho jogado têm me dado essa oportunidade de aprimorar o meu inglês. E a lógica, eu acho que o jogo principal, cara, que ele te dá é um raciocínio mais lógico. Então, assim, eu sou totalmente contra essa ideia de que deixa você burro. Eu acho que é justamente como o Baconzitos falou. Quem não jogou tem a sua opinião. Quem joga sabe que não é assim.
Eu vou levar pro lado mais... Um pouquinho mais... de habilidades, tá?
Tá.
Até hoje, se eu olhar para um mapa... Rapidinho que eu digo, 2-3 segundos, um mapa de onde eu tô, mais ou menos. Eu não preciso mais saber, não preciso mais olhar pro mapa.
Tanto, tipo isso.
De tanto no jogo você usar isso, você puxar o mapa de onde você tá, se localizar, ver pra onde você quer ir, e aí ir com seu bonequinho, hoje em dia, se eu saio de férias, vou pra uma cidade que eu não conheço, eu puxo o Google Maps no celular, olho, já sei que eu tenho que ir pra rua até o final, virar à esquerda, pega o segundo cruzamento, vira à direita, etc e tal, que eu não esqueço.
É verdade.
Entendeu? São habilidades que você vai ganhando que são que te ajudam fora do videogame.
É verdade. A minha experiência
você ainda
também...
Tem...
Opa, desculpa. Pode terminar, não, manda lá.
E você ainda tem coisas do tipo você aprender a se organizar. Porque você vai em termos, digamos, o Minecraft da vida, você tem um inventório limitado, então você tem que dar prioridade, o que, que você vai carregar, o que, que você vai fazer agora. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque o seu inventório vai encher. Então você vai priorizar o que você vai fazer, se preparar tudo para fazer aquilo, vai, faz, e aí depois você vai para a próxima tarefa. Isso para quem trabalha com projeto, desenvolvimento de qualquer coisa, em projeto com várias pessoas, você é um retorno grandíssimo. Você sabe pegar uma tarefa pequena, dividir nos pedaços e ir resolvendo até você conseguir o seu objetivo.
E muitas pessoas que jogam Minecraft fabricam placas de baús para ter baús com... os tipos exatamente de coisas que você vai botar, tipo baú com drops de mobs, baú com armadura, baú com um monte de coisa. Isso ajuda bastante no que o...
vai conseguir. Isso, e aí você vai se organizando, né? Vai aprendendo a se organizar.
É.
Exatamente. Eu achei interessante essa sua colocação, Baconzitos, assim, puxo até um pouco dela. Os jogos têm tido cada vez mais uma natureza coletiva, né? Cooperativa. Então, como
exatamente,
as pessoas...
Eu ia falar.
Em jogos, por exemplo, até como League of Legends, ou em outros também, você começa a ter as equipes no Elder Scrolls Online também. Você tem pessoas fazendo funções ali específicas, se organizando para tentarem um certo objetivo. Então, isso ajuda as pessoas a aprenderem a jogar e a trabalhar em equipe.
Pessoal, a gente tem que entrar no próximo bloco de música agora, mas antes deixa a gente dar um recadinho aqui, ó. Tá rolando agora o encontro de software livre, o ESL, é isso, Dona?
Exatamente.
Que tem como objetivo instalar, demonstrar, disseminar o software livre para a população. Assim como na utilização de ferramentas na área educacional. Olha aí, a gente já estava falando sobre isso aqui, né? E na conscientização ecológica por meio de palestras, minicursos, oficinas e instalação.
Muito legal, hein?
Nosso amigo e ouvinte Adeilton é um dos palestrantes. O evento é hoje, começou agora, às 8 horas da manhã. É ali no Centro de Recondicionamento de Computadores do Gama, na quadra 006, ou pô, é quadra 6 mesmo? É
quadra 6,
né? Quadra 6, lote 20/80, setor industrial no Gama, Distrito Federal. Vamos participar, vamos lá dar uma olhadinha, porque vale a pena, tá?
Massa.
Então, beleza. Baconzitos, aguenta aí, que a gente volta daqui a pouquinho pra continuar o nosso papo. Vamos no bloco musical aí, Idovan. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Curte. Oi, aqui é Mike Deldato e vocês estão ouvindo Enerdizando.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Voltamos ao episódio 72 de Energizando. É, nós estamos falando aqui sobre...
games?
Sobre os games. É, mas é porque eu tô lendo aqui comentário do... Tô lendo aqui o comentário do Tarquino. Tarquino Brasil. Ele diz o seguinte: jogo muito que estimula a criatividade. Ele ouviu aqui a nossa questão sobre a importância dos games e tal. E ele fez esse comentário. Eu concordo também, ô Tarquini. A gente estava conversando aqui nos bastidores justamente sobre isso. Conversando aqui com o Arthur. Porque o Arthur, você está com o quê? Com 10 anos hoje, né, Arthur?
10.
O Arthur está com 10 anos e tal. E como é que os pais... Eu estava comentando com o Arthur justamente sobre isso. A preocupação que os pais têm com o filho, que fica jogando demais. E no Japão, por exemplo... Tem gente que morre lá de exaustão mesmo, porque fica nas lan houses e ficam ali jogando, não come, não vai beber uma água e capota ali mesmo e dali já parte pra melhor, né? Então é essa preocupação, como é que você lida com isso, assim? Tua mãe te cobra, ô Arthur, disso, assim, olha, tipo, tem que fazer outra coisa, não pode só ficar no videogame. O que que você faz? Você divide teu tempo? Explica pra gente.
Sim, eu divido bastante. Eu acordo, logo tomo banho, vou fazer o dever. E o tempinho que sobra eu jogo um pouco. Aí de noite é que eu tenho um pouco mais de tempo.
Tu estuda de tarde?
Eu estudo de tarde, sim. E pra compensar esse tempo que eu fico e não ficar muito só jogando, eu jogo futebol todo dia e faço futsal, escolinha.
Ah, que massa, cara. Então, pô, legal isso.
É legal, ele faz esporte, campeonato já, né, Arthur? Ganhou.
Então tu pratica esporte, toma um solzinho.
Sim.
Equilibra bem a sua vida com a hora de jogar videogame.
Sim.
É um
anda de skate, de bicicleta.
Aí você é suspeito pra falar porque você é tio dele.
Não.
Ele tá levantando a tio coruja lá. Olha o tamanho do oito da coruja ali,
galera. É verdade, o moleque fez prova de matemática, tirou 10, foi o único da sala.
Tá, a gente acredita. A gente quer. O moleque é aplicado. Ele joga baconzito se matando de aí ali. Ele joga videogame e isso não cai no rendimento dele.
Não.
Então assim, pessoal, vamos pensar direito, né? Tá aqui o Arthur, que é exemplo disso. Ele acabou de falar a rotina dele aqui. Ele joga, pratica esporte, tira nota 10 na escola, o rendimento escolar dele não caiu. E ele sabe dividir bem, assim. Então ele não é uma preocupação pra mãe dele. Então de repente tem que ver o que é que tá pegando. Se o seu filho, de repente, tá ficando muito tempo no videogame, tem que ver o que tá faltando, tu bater um papo ali com ele e tal, né?
É, e ainda lê pra caramba, né?
Então é outro monstro da leitura aqui, né? Quantos livros você falou que ele leu aí?
Leu 8 livros no ano passado, cada um de 300 páginas.
Olha!
Moleque é uma máquina. Sim. Terminator.
Leio livro em uma semana, moleque.
Olha aí, só.
Só os intervalos que eu tenho.
Tudo dividindo o tempo direitinho. O Arthur tem uma vida bem agitada, né, Arthur? Você tem uma vida bem agitada, né?
Ah, mais ou menos.
Escola, futsal, videogame.
Não, mas o futsal.
Tem que estudar.
Eu jogo futebol só no recreio. Aí, terça e quinta, depois da aula, eu tenho escolinha. Que eu pratico.
Você joga de quê? Você é atacante? É goleiro, zagueiro?
É que no futsal não tem muito isso. Mas eu sou bom no gol mesmo, no gol e na linha. não tenho muita diferença.
E você, Igor, como é que é a sua rotina? Eu acordo 8 horas da manhã, fico no computador jogando até meia-noite.
Acordo 6 da manhã.
Olha, eu acordo até cedo, vou trabalhar, faço minhas obrigações todas. E à noite, quando eu chego, né, depois da academia, claro, né, eu dou aquela estendida. Ultimamente, eu tô me dividindo muito entre o FIFA e o Skyrim, né? São minhas duas paixões. É difícil conciliar os dois, porque cada um requer umas 3, 4 horas, né? Pra você ficar satisfeito.
É o que você tá jogando agora.
É o que eu jogo nesse momento. Além, é claro, do LoL, pra poder me manter atualizado.
Ele tava falando comigo antes, lá embaixo, sobre o FIFA e...
Sim, sim.
Que ele jogava.
E agora você tá jogando o que, Arthur?
Eu... sei lá.
São tantos jogos.
Não, eu tô jogando mais a...
Tô jogando pouquinho, tô jogando Battlefield, tô jogando God of War, tô jogando The Last of Us, tô jogando Minecraft, tô jogando... É pouco, pouca coisa.
É que eu mais tô jogando mesmo a Minecraft, por causa da atualização nova.
É, tá curtindo, né?
Tem a atualização dele agora, recente?
É, recente foi a 1.8. Cara, atualização gigante, moleque.
Muita coisa.
O que da atualização que você mais gostou delas? Qual das atualizações?
Acho que foi o bloco de slime mesmo, que dá pra fazer um monte de coisa com ele. Eu já fiz uma torre assim, grandona, no criativo, e botei um monte de bloco de slime embaixo. Aí eu pulo lá de cima nos blocos de slime, aí eu caio e... E eu pulo pra cima, sabe? Aí fica um trampolim lá.
Ah, legal.
Aí eu experimentei fazer isso no modo sobrevivência mesmo, com vida, pra ver se não. Pra ver se eu morria. Não morria.
Aí eu. Você foi testar, né?
Eu fui testar. Aí eu fui testar com shift apertado. Cara, eu não pulei. Eu não pulei, eu morri.
Sério?
Eu caí no chão assim. Eu apertei com shift. O shift é o botão pra agachar, né? Aí eu pulei no bloco de slime e morri.
Caraca!
Que triste.
E não tem ninguém pra você mandar na frente, né? Você joga sozinho, né? Não tem como você testar. Você testa com você
não,
mesmo.
Mas ele vê altos vídeos.
Sim, né? Muitos.
Ele acompanha. Tu assiste que é no YouTube, que assiste?
No YouTube, é.
Tu vê onde a galera errou e aí você aprende, então, né? Ah, eu já sei
também.
Que se eu fizer isso.
Também.
Tá certo. E o que você tá jogando, Bacon?
Cara, eu, como eu falei, eu tô jogando muito pouco, né? É uma vergonha até.
Mas herege!
Não, mas é porque eu tô com muito trabalho, né? Esse esquema, né, de trabalhar. A vida adulta é difícil, né?
É, aproveita, hein, Arthur? Daqui a pouquinho tu tá chegando, tá com 10... Daqui...
E também, assim, né? A vida de casado, né? A gente acaba fazendo outras coisas. Mas eu costumo jogar, volta e meia eu jogo, é o Garotinho de Quarto. Né? Jogo com o Baconzitos e outros amigos aqui também. E o... Agora eu tô pensando seriamente em retomar o League of Legends, me deu uma saudade.
É, né? Tu viu o Igor falando aqui.
Pô, eu tenho um monte de
pessoas. O que você fez, cara?
Pô, já consegui trazer um adepto de volta.
Não, comprei vários skins, eu tenho vários personagens comprados também, então... Assim, é legal.
Tá lá parado só esperando pra você. Ô, cara, vem jogar.
É.
Os amiguinhos dele, assim, imaginaram.
Vem jogar, Pico!
O Skyrim também eu joguei bastante. Agora eu parei, né? Mas eu cheguei a um nível já também... Fiz tudo que já tinha pra fazer. Claro que não tudo, né? Mas já acabei o quest principal, já virei lobisomem, já virei assassino.
Já virou lendário nas skills.
Exatamente. Pô, criei uma armadura toda de osso de dragão, né? Violentíssima.
Nossa, quanto de arma hoje? Lembra o número?
Cara, não lembro, mas acho que é 310.
Nossa, muita coisa.
É.
310 você aguenta 2, 3 dragões ao mesmo tempo.
É, 310, 373. O dano é que é absurdo, cara. Eu fiz duas espadas que cada uma dava 275 mais o resto, né?
Nossa
senhora. 275 era só coisa. O dano básico. Então,
que isso.
Tá bonito o negócio. Mata o dragão em 3 porradas.
Não aguento. Baconzitos, o que você tá jogando aí ultimamente?
No momento eu tô jogando... Calma aí, deixa eu abrir meu Steam aqui.
Olha lá.
Lá vai abrir. A vitrine.
Ah, não tô com o meu computador aqui não, já.
Eu tô jogando o Fallout New Vegas, bastante.
É muito legal.
É sobre o que
isso? Agora minha...
Fallout é um mundo pós-apocalíptico, assim, tipo de guerra nuclear. Né, Zito? Fala aí,
imagina,
tu sabe mais.
Imagina os anos 60, quando o mundo achava que a guerra nuclear ia acabar com tudo. Surgiu esse ponto de vista pós-apocalíptico, né? O que aconteceria com a Terra depois do da guerra nuclear, do inverno nuclear e tal. E o Fallout se passa meio que nessa ambientação. Então as músicas do jogo são tudo dos anos 60 e tal. O ano é 2000, lá vai pancada, mas as músicas são dos anos 60, porque quem fazia a música já chapou. Já morreu tem tempo, sabe? Não evoluiu do jeito que evoluiu a Terra hoje em dia. Mas é meio um cyberpunk com uma pegada meio...
On the Rocks?
On the Rocks?
Eu achei legal essa palavra.
Não é nem On the Rocks. Ele é uma pegada meio... On the Rocks. Meio dos anos 60, assim. É. Saca? E... Então, quando eu terminar Fallout, eu vou voltar, eu vou terminar o Skyrim.
Ah, é, só lembrando isso, né, cara, que os dois são da mesma franquia, da Bethesda, né?
Uhum, da mesma empresa.
É.
Aí, o que mais? Eu tava jogando, terminei tem pouco tempo atrás o do South Park, The Stick of Truth.
Tem jogo do...
South Park?
Só sim. South Park, é, bem mesmo.
Cara, é eu de chorar de rir. É tipo, é um joguinho feito também pela Bethesda, beleza? Do South Park, onde os meninos estão jogando um RPG live action.
É engraçado, cara.
É de passar mal. É de passar mal, total. Também tem o XCOM, Enemy Unknown, que eu tava jogando. Tem o Battlefield. Tem o Star Citizen, que é do Dodói!
Ah, é o Star Citizen, é verdade.
Eu conheço.
Star Citizen é do Dodói, que agora tá com
RSI.
O módulo... tá com o módulo Versus, né? O multiplayer online, pra você ficar fuzilando todo mundo. Que mais? Por enquanto é só.
Só, né?
Por enquanto jogos, né? 35 milhões de jogos.
Outro dia eu instalei o Civilization de volta pra dar uma jogadinha.
É, o Civilization volta e meio eu jogo também, eu admito. O 5, né?
Agora tem um.
Me diz uma coisa. Na opinião de vocês, qual o jogo, assim, que tá bombando mais? Não é só porque vocês curtem, não, tá? É porque ele realmente é o mais assediado, o mais cobiçado, assim, de todos. Eu sei que vocês vão ficar tentados a dizer um ou dois ou três. Mas vamos lá, pegando assim, pelo ponto de vista, não só porque vocês são fãs, mas pelo ponto de vista comercial, pelo apelo que ele tem junto ao público, coisas desse tipo.
Mais
okay?
Gente jogando, né?
Eu te falo que não tem um específico. Porque o jogo, os videogames são meio que nem cinema. Cada
tem vários
tem
estilos,
seu,
né?
Público-alvo. Então pra galera que gosta de FPS, você tem o Battlefield, você tem o Medal of Honor. Pra galera que gosta desses, tem o League of Legends, tem o Dota, tem... Pra galera que gosta de carro, tem o Need for Speed, tem o Gran Turismo.
Tem o GTA.
Então, tem GTA, tem... Então, cada nicho tem o seu jogo.
O Beconzito não conseguiu.
Mas é a verdade, né?
Vamos ver se vocês conseguem.
A verdade é essa mesmo, assim.
Pronto, o outro também não conseguiu, você aí.
É difícil, fala aí.
Não, eu acho assim, em termos de projeção.
Para de piscar
do jogo,
pra ele.
Não,
é difícil, fala aí.
Não.
É difícil, fala aí. É ou não é?
Eu acho assim, em termos de jogo que tá ganhando atenção, né, da sociedade como todo, de outros públicos também, porque é fácil a gente olhar pro público do próprio jogo, né?
Uhum.
Ou pro público gamer como um todo. Mas os jogos que têm ganhado muita atenção têm sido, no caso, o League of Legends, é inevitável dizer isso, dentro do Brasil. É. Ele tem cada vez mais saído dos ciclos, né, de gamers e de fato se projetado para outras áreas. Isso porque a gente viu aí o campeonato, né, recentemente brasileiro, que foi inclusive colocado dentro de um estádio. Então assim, você imaginar isso há um tempo atrás era muito difícil. É uma coisa que você não colocaria na mesa. Agora, não apenas o LoL, mas tem um outro jogo dessa área, né, especificamente, que é a área de MOBAs. São jogos estratégicos de vários jogadores ao mesmo tempo, que é o Smite. O Smite tem chamado a atenção É um jogo que envolve um confronto entre equipes, mas ele é diferente. Ele tem uma visão da câmera diferente. Você não enxerga de cima, você fica mais próximo, como se você estivesse nas costas ali do jogador.
Uhum.
Então você perde algumas coisas na questão de preparação de jogada, mas você ganha outras. Ganha intensidade, ganha ação, né?
Uhum.
Você consegue se colocar como se você estivesse lá do lado do cara, né? Como se você fosse ele mesmo. Então é muito interessante. Eu recomendo, né, pra quem tá buscando novos jogos aí, o Smite, ele tá chegando com tudo no mercado brasileiro.
Legal, legal.
Dovan joga um de culinária.
Opa!
É o Cooking Mama, é massa.
Tem também o de culinária aí, cara.
Tem um do PlayStation que era o Cooking Mama, que era engraçado.
Cooking Mama.
Cooking Mama?
Entendi.
Vou pesquisar.
Cooking Mama. Tem um outro também aqui que um ouvinte falou. Eu vou procurar aqui e já eu falo pra vocês. É, que ele falou que é o que ele tá jogando agora.
Mas eu acho que a gente podia entrar agora, até porque a gente já tá no meio do programa aí, era nos nossos...
Nas escolhas.
Nas nossas escolhas, exatamente.
Exatamente.
Né?
Cara, tem esses jogos agora aí. Bom, esses da nossa escolha, que foi o The Last of Us.
Exato.
É, eu queria saber, você conhece, né?
Não, eu não cheguei a jogar, mas
pois
eu
é, já, o Lindenberg viria justamente para falar, né, sobre isso, assim. Vamos começar por ele, né?
Uhum.
Ele é um... Diga, Eduardo. Um minuto? Tá, antes da gente entrar no bloco musical, vamos só dar uma explanada rapidinho no The Last of Us. Que é um jogo sobre futuro apocalíptico e tudo mais, né? Onde tem também essa parte dos zumbis ali. É outro jogo de zumbi?
Não.
Opa, polêmica.
Ele não chega a ser mais um jogo
de zumbi. É zumbi ou é vírus?
Não, nesse aspecto.
É morto-vivo
assim,
ou
ele
é
um jogo diferente, por exemplo. Eu diria assim, jogo de zumbi é Left 4 Dead.
É.
Left 4 Dead é jogo de zumbi.
Exatamente.
Mesmo.
Tá, então...
O Last of Us é mais um jogo pós-apocalíptico. O zumbi é uma parte do jogo.
Então, né? É focado nisso, então. Então,
não,
de repente, é assim.
Ele é mais amplo, né?
E ele tá prometendo,
os
pessoal.
Não são tão clássicos, né? Estão
falando muito bem dele. Assim.
Ele é excelente.
Estão falando muito bem dele. Então,
a história dele é muito boa.
Eu não vi muita coisa.
O gráfico, cara, principalmente o remasterizado, é absurdo, cara. Assim. É CG de filme, parece filme mesmo, entendeu?
Eu tô vendo que esse papo aí vai render muito, acho que...
Ele é um joguinho de sobrevivência com terror, né?
É.
Legal. Vamos falar o seguinte?
Então você... É aquele jogo que você pode vencer sem matar ninguém.
Não dá pra parar, porque a gente começa a falar, a gente tem que entrar no bloco musical agora. E se a gente começar a falar agora, esse bloco musical já era. Pode esquecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos pro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente vai pro bloco musical agora. Não esqueçam que a nossa reprise é quarta, reprise deste programa agora.
Quarta-feira,
às 22 horas, aqui na radiofederal.com.br. Fica de olho aí na nossa programação também aqui no Facebook da rádio, facebook.com/radiofederal. Dá uma olhadinha para você conhecer os programas. É só entrar no site da rádio para você ver novos programas estreando. E, é claro, Nerdizando aqui. Curte depois aqui a fanpage do programa também. facebook.com/programanerdizando. E daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes dicas e detalhes aqui para você acompanhar a gente. Beleza? Vamos agora rapidinho pro intervalo musical. A gente conta daqui a pouquinho Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
Rádio Federal do jeito que você curte.
Eu sou o Bob, eu ouço Nerdizando.
Estamos de volta com o programa Energizando, Footloose, Kenny Logan, além de Are You Gonna Be My Girl, com Jet. Querido Nestábulo, estamos de volta. O Idovan botou essa música aí porque lembrou de uma época que ele foi numa cidade do interior também, onde as pessoas não dançavam.
E aí
ele incentivou as pessoas a dançarem. E sabe o que aconteceu? Os caras mais conservadores da cidade pegaram o Idovan, deram uma porrada nele, bateram muito nele, deixaram ele amarrado lá num celeiro um mês pra ele aprender, e depois levaram ele pros limites da cidade e soltaram ele a pontapés. Ela falou, não volte aqui nunca mais.
Velhos tempos.
É isso aí. Energizando, episódio 72. Estamos aí contando um pouco da história de Idovan Araújo.
Oh.
É isso aí, Idovan nunca mais voltou naquela cidade. Não vai nem falar o nome aqui, que é pra não rolar umas
detalhes
e tal, né? Melhor não. Então, ok. É isso aí, pessoal, voltamos. A gente estava falando sobre aqui nos bastidores sobre The Last of Us e o
Battlefield.
O Arthur estava falando aqui do que ele mais gostou no The Last of Us, que foi os zumbis, os tipos de zumbis, né? Que tem os zumbis corredores,
e também
os instaladores.
O arco e flecha. Você pode ter E nele você mata zumbis com silencioso. E...
de preferência, né? Pra você não, não... Esses jogos, eles têm, assim, uma...
Você não vai chegar no zumbi assim. E aí, zumbi.
E aí, pô, zumbi, é.
Aí vai vir uma ordem em você. Você chega com uma choque, bum. Vai vir uma ordem inteira aí.
Tem que fazer tudo quietinho na maciota. É. Assim, eu acho que uma... aquela série do
The Walking Dead.
The Walking Dead é bem isso, assim, né? Eu acho que esses jogos de zumbis e que mexe com sobrevivência, eu acho que aquela série representa bem.
Representa muito bem.
É. Muito bem isso, assim.
Eu acho que o The Last of Us, um bom comparativo com o seriado, seria realmente o The Walking Dead.
The Walking Dead, né? E assim, mas você disse que ele vai virar filme agora. Estão pretendendo transformar ele em filme.
O The Last of Us um filme, né?
E pegando o parênteses só que vocês colocaram da correlação filme-jogo, a gente estava falando do Skyrim, né, do Elder Scrolls. Uh-huh. Ele, digamos assim, o representante dele nas telas de televisão como seriado seria o Game of Thrones.
Game of Thrones.
Então você conecta as coisas, né? E isso é um outro aspecto desse novo momento que a gente tem, em que as coisas se encaixam e você pode consumir diversos tipos de conteúdo.
Então vamos aproveitar e vamos entrar no Popcorn Break, já que o Igor já puxou o gancho pra gente. Vamos falar do Popcorn. Peraí que o Bacon saiu, foi correndo, acho que ele foi fazer cocô.
Ele morreu.
Sim, saiu de correndo do nada, ele tava sendo... Aí, pronto, voltou. Ah, voltou. Ele foi buscar. Não, essas coisas têm que ser feitas lá dentro. Você tá secando aí. Ah, tá, ok. Beleza, então vamos lá. Então, vamos começar então o Popcorn Break depois do fura-olho de hoje. Então vamos lá.
Sim, então.
Popcorn Break!
Popcorn Break de hoje. O filme escolhido hoje, já que nós estamos no setembro. Setembro, que isso, cara? Foi. Que barulho foi esse?
Foi o Baconzitos, mano.
Que golpe de karatê isso aí? O golpe de karatê. Beleza, então assim, nós estamos no Setembro Games, que é, né? Eu acho que é justo a gente falar sobre um filme que foi adaptação de videogame pra filme, né?
Isso.
E nós escolhemos aqui o Resident Evil.
Isso.
Resident Evil, ele é um jogo... Acho que ele marcou a época, acho que ele foi o primeiro... pode-se dizer isso? Que ele foi o primeiro jogo sobre zumbis e...
Eu acho que era ele e o Alone in the Dark, né? Foram os dois primeiros.
Depois deles...
O Alone in the Dark não era tanto de zumbi, era mais de...
Ali suspense, né?
Depois dele é que veio essa enxurrada de antes disso tinha os filmes do Romero, né?
Era
mas que estavam esquecidos lá num passado distante. E aí veio o Resident Evil, que eu achei uma ideia. Eu achei uma ideia muito legal. Não era só um filme de zumbi, era uma mistura de cyberpunk com zumbi.
Foi muito legal, cara. O joguinho em si.
Os zumbis com armas.
Não, e era uma tensão.
Alta tecnologia, vírus. Eu achei
bem diferente, sabe?
Com a Mila Jovovich.
O jogo
em si. A Mila Jovovich é show de bola.
O jogo em si foi muito legal, porque ele tinha esse lance do suspense, né? Era um jogo tenso. Você virava, abria uma porta já esperando que algum bicho macabro, zumbi do além, fosse pular em você, né? E o filme ficou legal por isso, o primeiro, né? A adaptação ficou muito boa. Lembro daquela cena que eles... vem o cachorro, cara, dentro do...
Sinistro.
Da gaiola. Puta merda, cara.
Eu não tinha jogado Resident Evil. O que eu conhecia de Resident Evil era... essa parte de divulgação toda que tem, né?
Uh-huh.
Eu fui conhecer mesmo.
Hã? Resident Evil é dodói, é o joguinho que te dá ataque cardíaco.
Se você tem problemas cardíacos, não joga.
É verdade.
Ou então já joga com o desfibrilador do lado.
Exatamente, com acompanhamento médico, cara. Eu vou te falar.
Pra você não virar zumbi também, né? É uma coisa... Ele é muito legal. Então, eu gostei muito daquele primeiro filme.
Foi, o filme ficou excelente.
Eu achei legal.
A Mila matou a Paula, mandou muito bem como personagem.
Não é à toa que ela é considerada a rainha dos filmes de ação atualmente. Ela, daqui a pouco a outra vai aparecer aí, vai desbancar ela. Mas é porque é assim, né? Ela vai ficando mais velha e tal, parte pra outros filmes e tal, e aí alguém sempre assume o seu lugar, né? Mas ela, eu acho que ela matou a pau ali.
Mandou muito.
As mulheres dos filmes do Resident Evil, elas são muito bem escolhidas, assim.
O cast é muito bom.
Preparo físico pra fazer aquelas e assim, cenas e tal.
A Mila Jovovich foi a primeira atriz de alto escalão a ser atriz de ação.
Aham.
Ela foi ali quem... A primeira que chegou e falou: é você, vou fazer papel de ação. E foi no Sexto Elemento?
Quinto Elemento. Eu acho que a gente, o Popcorn Break, ele é pra sugerir esses filmes assim, que a gente, pra você assistir aí na tua casa e tal.
É a recomendação dos energizantes, né?
Os outros filmes do Resident Evil, embora eu tenha o segundo, eu ainda gostei. O terceiro ainda até achei bacana, mas depois ele meio que se perdeu, né? Esses eu não recomendo, tá? Eu assisto porque eu gosto daquela franquia, tá?
É.
Mas o que eu recomendo mesmo
é o primeiro.
O primeiro é muito. Tá? Eu acho que vocês estão de acordo também nisso. Sim. Eu acho que o primeiro é o assim, pra recomendar pra você assistir hoje aí de noite, com a namorada, né? Ou o namorado, de repente é você. Eu acho que é o primeiro mesmo.
É uma boa escolha. Sim. E assistir à noite é melhor.
Ele tem. E assista. Hoje tem uma penca de filmes sobre isso.
Tem.
Mas assista o Resident Evil 1 como uma. Como o que ele foi mesmo, que foi
uma referência,
o primeiro, assim, que trouxe umas novidades.
Todos esses outros, né?
Hoje tem um monte de filme aí que copia, né? Descaradamente, né? E faz assim, a torta e a direita. Mas o que a gente recomenda mesmo é esse aí. Ó.
E assistam também o The Walking Dead, que é muito bom.
The Walking Dead, eu já não curto. Acho que o Walking Dead chegou numa época, pelo menos pra mim. Eu nem consegui assistir aquela primeira temporada inteira, eu achei muito chato. Eu gostei mais do gibi.
Mas o GB é melhor.
Eu acho que se ele tivesse chegado alguns anos antes, eu acho que o resultado dele seria melhor. Agora tá uma enxurrada de produtos sobre isso, então eu acho meio cansativo.
Bom, eu tô vendo agora o The Walking Dead, né? Eu nunca assisti, sempre recolhi críticas do pessoal, mas tô adorando o seriado,
eu gosto,
né?
Muito.
É fantástico. E ele tem um ritmo, né, que me lembra muito outros seriados muito bons também, como Breaking Bad. Uhum. Ele tem aquela coisa do desenvolvimento, do diálogo.
A dinâmica é muito boa, né?
Isso. Ele tem uma profundidade, né, com cada personagem, que é bem bacana.
É muito legal.
Eu tô
muito
curtindo
legal.
Muito.
Eu curto muito. Eu tô up to date. Eu vi até o último episódio agora que saiu e tô ansiosamente esperando pro outubro a continuação.
Mas eu acho que só uma última informação. Acho assim, a gente às vezes tem problema, as pessoas, né, em geral, tem problema pra curtir o seriado de zumbi, porque elas se prendem muito a esse aspecto do morto-vivo, né? Da coisa de você ficar na agonia de ser perseguido. Mas se você pensar bem, tem uma série de elementos interessantes. Tem a questão da decisão, né, racional ou não.
É.
E o que você vai fazer ali com um grupo humano, né, que tá num novo conjunto de regras. Então eu acho que isso
tudo enriquece. Tem toda a parte humana, realmente, né? O relacionamento entre os personagens, assim, os conflitos, né, o que vai acontecendo durante a série. Assim, não vou dar spoiler, não. Mas tem coisas que são muito morais.
Exatamente.
Que eles exploram muito bem, assim. Eu acho muito legal, cara.
E os outros jogos ali da nossa lista, hein?
Battlefield, cara. Battlefield, daí é o que eu tava falando aqui.
Daqui a pouco a gente vem com fura-olho.
O Battlefield é um absurdo, né? Battlefield, eu, graças a Deus, jogo desde o começo. E sempre gostei. E é um jogo que realmente evoluiu muito. E eu tava até comentando aqui, assim, que eu separo o Battlefield dos outros jogos, porque existem os jogos de tiro, né? E existe o Battlefield. O Battlefield é um simulador de batalha, cara. Ele te leva pra dentro daquele ambiente e a imersão que você tem é muito realista, assim. Eles exploraram justamente, a EA conseguiu buscar formas de te prender, os efeitos que tem no jogo pra quando você toma um tiro, por exemplo. É como se você estivesse tomando, você sente aquilo, o sangue na tela vai ficando avermelhado. Cara, é muito legal. É um jogo muito completo, pra quem gosta, né? É um jogo muito bom. E eu, assim, como eu falei, né, eu e o Baconzitos, a gente jogou desde. Jogamos muito mesmo a partir do segundo, né? Do Battlefield 2. Mas a gente tem acompanhado, tem sido beta test e tudo que eles lançam nessa franquia do Battlefield é muito bom.
O Battlefield já tá há quanto tempo aí no mercado, hein?
Ah, cara.
Desde 1900 bolinha. Que
é 1942,
1990, saiu em.
Acho que é 96, né?
Nossa, tudo isso?
Sério?
Sério.
Os da época ainda que os soldadinhos eram estilo Pitfall.
Sim, o Battlefield de 1943. Era isso? 43? Não.
1942.
Eu acho que ele foi nesse.
Que era na Segunda Guerra Mundial, né? Então ele foi lançado em 10 de setembro de 2002.
Não é tão velho assim, não. Velho
não,
tô eu.
2002 é 12 anos atrás.
É, velho tô eu, né?
Poxa, e já tem quantas versões dele?
Aí é que tá, o Battlefield, agora, ele assim, se for falar do Battlefield, é o Battlefield 2, 3 e 4. Mas tem o Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2, Battlefield Bad Company 2 Vietnã, tem o Battlefield Heroes, Battlefield Play for Fun, Battlefield... Me ajuda aí, Zitos.
Tem o Battlefield Play for Free, tem o Battlefield Heroes, tem... tem uma pancada. A viagem é que ele é um... Não é só um jogo, né? Ele é todo um repertório, né? De jogos que vai do console pro PC e, se duvidar, daqui a pouco tá no Android e tal.
Agora, vocês falaram sobre essa questão de prender, né? É interessante. Antigamente, nas primeiras versões aí dos jogos de tiro, a gente tinha a ambientação na Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E até a Guerra Fria também. E hoje em dia, os jogos já não fazem mais isso, mas no caso do Battlefield, ele consegue te prender, criando ali um novo ambiente de batalha, né? Porque se a gente pensar bem, hoje em dia você já não tem aqueles mega confrontos, né, entre as nações, já não tem um ambiente político, né, assim, que permita tematizar dentro do jogo. Mas mesmo assim, as desenvolvedoras têm caminhado para outros sentidos. É. Para tentar manter a atenção de quem joga, né?
Eu acho que os caras, eles dão muita atenção para os players. Eles acompanham o que os players fazem, o que os players reclamam.
Como assim?
Eu vou pegar como exemplo, por exemplo, o
Battlefield.
O Battlefield Heroes, por exemplo. Eu e o Baconzitos e o Duda, nós somos beta testers, né? Ou seja, nós começamos a jogar antes do jogo ter sido lançado. E desde o começo a gente gostou. Né? Jogamos muito. E no decorrer.
Oi? Tem até videozinho, deixa eu achar aqui.
Tem videozinho da gente.
Pô, legal. Disponibiliza aí.
Mas foi um jogo que a gente jogou tanto e a gente colaborou tanto com a comunidade que o jogo foi mudando, cara. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo, sofri muito porque eu adorava jogar granada. Eu tinha uma técnica de granada sinistramente boa. Eu matava 4, 5 de uma vez numa granada. Era lindo, eu tinha uma manha. E eles foram reduzindo o dano da granada, eu fui ficando triste, cara.
Agora me diz uma coisa, com quantas pessoas eles fazem esses testes?
Milhares.
São milhares, cara. Na realidade, assim,
De vários países, como
vários países, Você se cadastra, né? Eu e o Diego, por exemplo, e o Duda, né? Nós somos cadastrados e a gente já é o que eles chamam de veterano, né? Então, a gente tem vantagens, né? Tanto de ser beta tester, quanto de itens que a gente ganha, né? Por ser beta tester e também por já ser jogador de tanto tempo.
E eles,
né,
dão algumas coisas pra vocês, assim?
Dão. Eu tenho, por exemplo, lá uma faca especial. Tenho um badgezinho próprio específico de veterano, que é só pra quem realmente
tipo,
já...
É tipo um programa de bilhagem.
E eu acho muito legal, assim, porque... isso que eu tava falando, eles ouvem a opinião dos usuários, dos jogadores, dos players, e dão feedback. Eles vão melhorando, tal parada. O problema é que os desgraçados têm a manha de cobrar também, né?
Ah, é?
Aí tem esse problema, né? Tudo ela lança um pack novo que você tem que comprar.
É, bem assim mesmo.
Não é, Arthur?
Arthur já não sabe mais de onde tirar dinheiro, né?
São os pacotinhos de expansão.
Aí, tipo, eles fazem uma propaganda deliciosa, assim, né? Novo mapa! Só de tanque! Aqueles vídeos, assim, que tu fala, meu Deus, lá vai R$99 de novo.
Agora, me diz uma coisa, ô Igor, esse evento que vai ter no Wakaizone agora, você vai narrar lá do League of Legends, vocês estão esperando, assim, a quantidade de público lá, cara, pra esse... Qual a quantidade de público que você já viu, assim, que foi maior de League of Legends, assim, desse campeonato? Vai ser campeonato, né?
Exatamente, vai ser um campeonato que vai
reunir... como é que é?
Vai ser um campeonato, a princípio online, né? Vai reunir equipes que vão tentar chegar às vagas finais. E aí a gente vai levar as 4 melhores equipes para a fase presencial, né? Que vai acontecer lá no evento propriamente dito. Agora, a boa parte do público vai acontecer... Olha só.
Propaganda aí.
Sabe que no LoL a gente tem o termo gank, né? Gankar é você chegar pela lateral. Pra surpreender o adversário. Foi gankado agora pelo iPad ali do colega.
Aí, ó. Isso aí foi...
O pessoal que joga entende o que eu acabei de falar.
Algum rival teu que contratou ele aí.
Ô, rapaz. A concorrência tá demais.
Falando.
Mas assim, a gente vai ter então essa parte, essa fase online, que vai reunir muita gente jogando e assistindo também. E na fase presencial, a gente vai ter os quatro melhores times, além, é claro, do público, né, que vai estar lá acompanhando diretamente a parte do auditório lá, que está sendo montado, rapaz, vai ser bem bacana. A expectativa é muito boa, né? A gente já teve aí mais de 2.000 pessoas confirmando presença no evento. Agora, então, realmente...
Vai caber ali, bicho?
Eu espero que sim.
É gente pra aqui, hein?
É muita gente que tá aí.
Pô, que massa, cara. Legal a participação.
Que tá ligado.
O pessoal vem de outros, vem aqui dos arredores também, né? Aqui do,
sim,
do,
sim.
Do Distrito Federal, né? Goiânia, que mais? De onde mais vocês estão esperando, gente?
Olha, a essência do pessoal, a maioria deve vir aqui realmente do DF, né? Das regiões todas, dos bairros que a gente tem. Mas também tem muita gente vindo de Goiânia. A gente tá recebendo informações de que tem gente se organizando. Não é pra realmente vir com tudo, com mala e cuia, né? E acompanhar os dois dias de evento.
Legal.
Que vai ser bem bacana.
Vai ser dia 20.
Vai acontecer no
teve
dia
uma mudança, 27, né? Que eu isso. vi. Vai ser dia 20.
Isso, a gente teve uma mudança. Na verdade, vai acontecer no dia 27, agora de setembro. Né? Tava previsto para os dias 21 e 22, mas foi realocado para uma semana depois. Isso no caso, o evento mesmo. Agora, a gente vai ter o campeonato mesmo de LoL, que vai ser remanejado, foi remanejado para os dias 18 e 19 de outubro. Então, foi uma mudança que a gente fez aí por conta de alguns fatores.
Antes seria 20 e 21.
Exatamente.
Então, agora vai ser dia 20, ali na...
Agora vai ser dia 27 de setembro. E depois, nos dias 18 e
19... Ah, não vai ser mais dia 20 e 21, então.
Não vai ser mais.
Eu vi que o Guilherme mandou a atualização e tal, ele trocava o dia então. Então, vai ser dia 27.
Exatamente.
Primeiro dia, 27 de setembro, ali no Guaraum.
No Guaraum, no ICESP.
No ICESP do Guaraum.
Isso.
Ali pertinho da feira, ali naquele. Você descendo ali na estação da
do
feira.
Do lado.
É do lado mesmo, né? Começa às 10 horas da manhã.
Isso.
E o campeonato de League of Legends vai ser nesse dia.
O campeonato de League of Legends vai ser um pouco depois, vai ser nos dias 18 e 19 de outubro.
De outubro.
Isso. Foi colocado pra depois, pra que o pessoal tenha espaço pra curtir mais coisas, né? Então, resumindo,
sim.
Antes a gente teria
uma
dois dias
ideia.
E agora são 3 dias de evento.
Legal.
Uma boa ideia. Boa ideia. Beleza. A gente vai atualizando aqui depois também o pessoal,
claro,
aqui,
tá.
Através do Energizando. O Energizando tá apoiando aí o Akaizone. E a gente vai atualizando aqui. E vamos soltando todas essas informações, ok? O Guilherme deve vir depois aqui pra gente bater um papo e conversar sobre isso aí, tá? Beleza. Bom, e nós estamos nos encaminhando para o final do programa, nosso primeiro programa sobre games hoje, que é setembro, mês inteiro.
Mas só peraí, sobre rapidinho, games. Vamos falar dois
tempos. Nós não acabamos ainda.
Do Battlefront.
Battlefront.
Baconzitos, por favor.
Pode começar, meu querido.
Battlefront, bom... A gente tava aqui babando do Battlefield até não poder mais, certo?
Sim.
Então, imagina se você fosse um dodói de videogame que nem eu e soubesse que o pessoal da Lucasfilm tá querendo fazer um videogame de tiro de primeira pessoa do Star Wars.
É, não, mas fala que você é dodói também de Star Wars, né?
É dodózinha.
Não, o Picozito já é conhecido... Battlefront é um jogo baseado no Star Wars, né?
Isso.
No universo de Star Wars.
Isso.
E tal. Todo mundo sabe que o Baconzitos é dodói no Star Wars, cara.
Os caras foram e me contrataram. A equipe que fez o Battlefield pra fazer o joguinho de tiro de primeira pessoa do Star Wars. E aí você passa mal, você chora, você já reserva lá sua poupança pra gastar dinheiro com esse joguinho até não poder mais. Já avisa a esposa, já começa a fazer plano pra comprar presente, pra pedir desculpa.
É, não, só deixar registrado aqui que o Battlefront agora, que a gente tá falando, é o Battlefront 3, né? Que já houve duas outras versões, né? O 1 e o 2, que a gente jogou, né, Zitos?
Isso.
E que já eram legais. A diferença é que houve uma evolução muito grande na qualidade gráfica dos videogames. E então esse Battlefront com essa qualidade gráfica já era guardado pelo menos o quê? Uns 5 anos, Edson?
É, desde
desde o Battlefield Bad Company 2 a gente já falava sobre isso, né?
É, já tem um tempo. O que aconteceu foi que a mesma empresa que fazia o Jedi Knight fez o Battlefront 1 e 2.
Aham.
Que é meio que uma cópiazinha do Battlefield na época, porque copia algumas premissas do Battlefield, né? No universo Star Wars. Mas a partir daí nunca teve mais nenhuma versão nova. É. Né? E com a venda do Star Wars pra Disney, eles fecharam o estúdio deles de desenvolvimento de videogame e tal, ninguém começou a ficar triste, né? Até o momento que eles falaram, a gente tá com uma parceria com a EA Games pra fazer um jogo novo de Star Wars. Aí tudo que é nerd pirou, rapaz.
É, eu confesso que eu fiquei maluco, eu tô desesperado pra sair.
Porque você não gosta da EA.
Não, eu fiquei maluco porque eu sou apaixonado por Star Wars e porque é no mesmo estilo do Battlefield, então tu imagina como é que eu tô. É,
então tu vai engolir a EA tá participando também.
Sim, eu sempre, cara, ó.
Então tu vai engolir ela, então.
A minha relação com a EA é de amor e ódio. Ah, eu amo tudo que ela faz, mas eu me revolto com os pacotes de expansão. Mas eu compro. O pior é isso, eu compro.
A gente espera entrar na
promoção e compra.
Tá bom.
Mas então, o grande lance do Battlefront é que, como a gente falou, tá sendo muito aguardado, já faz muito tempo, né? E a gente sabendo que tá na mão da EA que desenvolve Battlefield, da galera que desenvolve Battlefield na EA, vai ser algo muito bom.
A gente já sabe que vai ser bom.
É.
Eles vão usar, inclusive, a mesma engine. Eu tô colocando aqui o trailer do...
Pois é,
trailer,
cara.
No site.
A qualidade de vídeo do jogo, entendeu? É o que eu fico imaginando, cara. Assim, jogar como um trooper, né? Mas com aquela qualidade de vídeo, explorando os planetas. Imagina tu em Tatooine lá, cara, correndo atrás, sacou, pipocando um outro cara do outro time. Pô, isso vai ser lindo, cara. Vai ser lindo.
É, se você pegar a qualidade de gráfico que você tem no Battlefield 4 hoje e fazer um jogo pra Star Wars, dodói.
É, dodói.
Pra quando tá vindo esse aí? Horas e horas e horas de diversão.
Eu não sei pra quando que é o lançamento. O trailer foi na E3, né?
Eu sei que a Sony adiou esse o lançamento do The Last of Us, que tava aí pra julho.
É, mas eu acho que até o fim do ano, né?
Ih, já. Jogar lá pra frente.
Já, eu acho que até o fim do ano.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
É, o Battlefront, eu confesso que eu não sei pra quando vai ser lançado. Eu sei que teve o trailer na E3 aí de 2014.
É, o trailer da E3 eu acabei de colocar na fanpage do Facebook.
Eu já botei, loucão.
Então tem duas vezes.
É, loucão.
E o seguinte... eu coloquei também no site do Energizando as reportagens que eu fiz da Eurogamer de 2012 e 2013.
Legal,
pro pessoal pegar e já ir se já atualizando aí e se preparando aí pra esse mês.
Lembrando do como vai ser, né? Porque o do ano passado foi muito legal. Eu tava falando, né, Zitz, que tu conseguiu a credencial pra entrar lá no stand da Battlefield 4. É. Entrevistou o cara.
Eu consegui fazer entrevista com os desenvolvedores do Battlefield 4, com os desenvolvedores Elder Scrolls Online. E...
Chegou lá, deu carteirada, entrou.
Nossa, que inveja, viu? Que inveja branca, cara.
Rapaz...
A vantagem de morar em Londres é isso, né?
É que eu chego lá e falo, olha, eu faço um programa de rádio aqui com os doidos, passo na Rádio Federal lá no Brasil, a gente fala sobre videogame. Posso te fazer 10 perguntas? Aí eu tenho que virar e inventar 10 perguntas.
Faça seu trabalho.
É, eu tô lá metade, 50% trabalhando, 50% diversão.
É. Vou te arranjar um crachá, Beconzitos.
Boa!
Eu tô fazendo cartão de visita agora aqui.
Uau. Arranja aí, mostra pra gente depois.
Outra, assim, só pra complementar, né? Então, com a chegada agora dos novos filmes da franquia do Star Wars também, né? O joguinho vai chegar já com emoções, né?
O que eu acho que eles vão fazer? Eles vão fazer um lançamento na época do Darth Vader, né? Antes dos filmes que vão sair agora. E aí quando os filmes saírem, toma DLC na sua carteira.
É.
Ai, 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 cartão de crédito.
Dovan, toma vergonha nessa cara. O programa começou com 5 minutos de atraso hoje, tá?
Negativo.
Negativo nunca. Nada. Não vem com essa não, tá? Negativo não. Não vem com essa não, tá bom? Não, ele tá ali só olhando pra mim e fazendo assim, ó. Com o dedo assim, ó. Um minuto. É, um minuto.
Acho que a gente vai acabar agora. A gente podia fechar então com o fura-olho.
Vamos fechar então com o fura-olho. Pra alegria do Idovangelis.
Lembrando que hoje tem reprise do programa Light Hits, enquanto o nosso querido Mário Campos estiver de férias. Isso. Nós vamos trazer alguns programas que ele fez durante, né, todo o período, todo o semestre, e vamos fazer um revival aqui com ele.
Se é replay, ele já é começando meio dia 15. Então, temos tempo.
Hoje, agora tem a reprise do Light Hits. Hoje amanhã tem Momento Eva, às 15 horas, com a Grazi Moraes. Não é isso? De manhã tem o Potoca com o Samba, QG do Samba. Não é isso?
Exatamente.
É isso aí.
Vamos lá, vocês vão de então? De
beleza.
Popcorn Break?
Não. Popcorn Break já foi. Não, Resident Evil 1. E agora é o Fura-Olho.
Fura-Olho.
Vamos deixar por conta aí do Bacon.
Eu vou trazer de novo à tona o mesmo Fura-Olho que a gente já fez uns programas atrás, que é a porcaria do Battlefield.
Tá, e o rapidinho, Hugo Veiga tá aqui lembrando que quinta-feira tem o Falando Nisso às 20 horas, programa de humor da Rádio Federal. É isso aí.
Exatamente.
Com essa dupla do barulho, que é o Hugo Veiga e o Plínio Perru.
Ah, tem uma coisinha que eu queria dizer para os seus ouvintes, que nessa terça-feira, vocês que estão ligados aí, querendo escolher o próximo governador de Brasília, nós estamos fazendo as sabatinas com os governadores aqui, né, os candidatos, todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite. Já fizemos com o Luiz Pittman, o Rodrigo Hollenberg, e agora o próximo é o Toninho do Pessoal. Então, nesta terça-feira agora, dia 9, nós teremos Toninho do Pessoal aqui respondendo as perguntas dos ouvintes, dos internautas aqui, e explicando todo o plano de governo que ele tem aqui pra gente.
A partir de que horas?
8 horas da noite, terça-feira.
Terça-feira agora.
Exatamente.
Beleza. Tá dado o recado.
Isso. Então é, okay, foi bom. Isso que eu falei, né?
Fura-olho.
Hardline, Battlefield. É o Battlefield Hardline.
Hardline. É o jogo que deveria ser uma expansão.
É, na realidade ele não é nada mais, nada menos do que o Battlefield 4 com mais mapa.
Só isso.
Então assim, pô, fala sério.
Mais nada.
Pô, EA. É. De novo, EA. E aí? Só querendo roubar minha graninha, né?
Não, aí o que você faz? Você não compra.
É, exatamente.
Não compra, deixa eles ficarem no negativo, aí nossa, eles vão botar a promoção lá de 20 pila, aí você vai e compra.
Exatamente.
Uau.
E outro, eu tô muito satisfeito com o Battlefield 4, realmente Battlefield não 4 preciso do Hardline.
Tá aí o Hardline não
compra. Tá aí a dica. A dica, beleza, cara. Então tá bom, fura o olho aí.
Quando sair
o protesto do Bacon e do Baconzitos e todo, tu não gosta da EA também não, Igor?
Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu suspeito que eu adoro a EA. Então,
é mesmo?
Se a gente for começar a discutir sobre a EA, a gente vai fazer um campo minado aqui.
Aí, o problema da EA não é que ela faça jogos ruins.
A cara do Baconzinho falando, eu tô assistindo você daqui, cara. Olha lá a cara dele.
Ela é a técnica que eles usam pra tirar dinheiro dos consumidores deles.
É, cara.
É bem assim mesmo.
É, mas aí também...
Todos eles não fazem isso, cara.
É, então, assim, se você for olhar por essa ótica, você não vai fazer mais nada. Por exemplo, você não vai escutar determinada banda. Você não vai ouvir o Oasis porque o cantor da Oasis é um cara chato.
Cara. O cara tá te cobrando por uma coisa que deveria ser de graça.
Eu entendo,
A técnica de lançar o videogame já com a expansão. E já querendo te cobrar a expansão. No dia do lançamento já tem expansão nova. Por que não lançou tudo de uma vez só?
É... Eu acho assim, na realidade, tem uma diferença.
Tem.
Quando é uma atualização, por exemplo, só um mapa, essas coisas assim, pô, isso não deveria ser cobrado.
É verdade, né?
O mesmo.
Mas existem outras coisas que eles poderiam cobrar. O Battlefield Heroes, ele fez isso muito bem.
O Energizando vai encerrando sua... Tu tá de sacanagem, né, bicho?
Acho que a gente tem que encerrar.
Não, desculpa, eu tava aqui.
Você tá de sacanagem, né?
Isso é legal,
a gente ainda tem um minuto ainda, tá?
Sim. Minuto.
O programa começou hoje com 6-7 minutos de atraso.
Um minuto, vamos lá.
Antes era 2.
Não, mas
antes era 2, agora
seu
era...
Seu palhaço.
Aí virou 5, agora é 6-7.
É só isso mesmo, assim, que tipo... Existem outras formas de você tirar o dinheiro do player... Sem deixar o player tão revoltado.
É.
É, porque senão fica assim, você tem que pagar pra jogar o jogo que você já comprou.
Exatamente.
É.
Porque o tem vídeo, inclusive, do antigo CEO da EA que queria cobrar o povo pra recarregar a arma.
É.
Sério?
Isso, é sacanagem isso, cara. Sério? Não, aí é demais.
Eu prefiro com o paintball.
Aí
né?
É demais.
Aí já fica mais barato o paintball
que daí. Aí é que nem você vai pegar o mesmo jogo, um outro jogo da EA, tipo um FIFA Soccer desses da vida, que o cara lança todo ano exatamente o mesmo jogo. A única diferença, a única atualização que tem é os status dos jogadores, em que time que eles estão e as camisetas pro camiseta do ano novo.
É só bota DLC, mesma coisa.
Pois é.
Por que não cobra uma taxa menor e atualiza a atualização do ano? Por que tem que ter FIFA Soccer todo ano?
Então rola de mandar sugestão pra eles, então.
É uma possibilidade.
É, rola deles não ouvirem nossa sugestão.
Rola deles saberem e não quererem fazer nada com isso.
Eu desconsidero o e-mail desse doido aqui.
Lá vem outro maluco falando
da esquerda. Coisa de graça. A gente não tem esse nome aqui. Uh-huh. Essa palavra não existe aqui na EA. Beleza. Ok. Bom, então tá bom aí. Esse foi o Fura-Olho. Vamos encerrar o programa, porque o Dovan já tá ali já enchendo a paciência já. Vamos ficar agora com a reprise do Light Hits do nosso amigo Mario Campos. Semana que vem a gente volta, continuando o mês dos games, e a gente vai falar sobre
montagem de máquinas
pra você jogar. O que é melhor? Melhor você ter um PlayStation 10, 9.
Tem que chamar o.
Ou você montar uma máquina, você montar um PC. O que é mais barato? Vamos falar sobre isso aqui.
Tem que chamar o Bruno Vocal.
Depende.
Depende. Então, depende. É isso que vamos. Você está convidado para voltar, jovem Arthur.
É.
Está convidado para voltar para a gente falar sobre as diferenças e o que é melhor para o cara de repente. Se é montar uma máquina ou se ele pagar quantas mil Dilmas no PlayStation. É o 4, né? 3?
É o 4.
No PlayStation 4.
Nem sei quanto é que tá agora, né?
Então, pois é.
São umas 2 mil Dilmas.
Deve estar uns 4 mil reais. Umas 4 mil Dilmas.
Uns 2 mil.
Abaixou o preço.
Baixou, né?
Quando lançou, eu falei.
Baixou 100 reais.
E não compra.
É.
Eu não comprei, não.
Não vale a pena comprar agora,
isso,
não.
Isso funciona com tudo, gente. Se tiver muito caro, não compra, velho. O cara não vai ficar com estoque lá, velho. Estoque custa dinheiro.
É.
Concordo. Mas o povo é desunido,
estoque,
cara.
Estoque custa aluguel. O cara tem que pagar aluguel pra manter o...
O povo é desunido, cara. O povo é desunido. É. Aí
só aumentando.
Aí tem tem aí o barãozinho que fala, eu não tenho problema com isso, eu vou pagar. Tá bom, desunido. Paga aí. Entendeu?
Paga aí. E atrapalha com os outros.
Ele paga, mas eu não pago.
Tá certo, é isso aí. Tem a galera que é revolução aqui do John Connor e não vai pagar 2 mil Dilmas nesse jogo aí, não. Mas semana que vem a gente vai falar sobre isso. Beleza?
Então,
esperamos vocês. Igor, obrigado pela sua participação. Vamos lá assistir o Igor narrando o campeonato de League of Legends no Akaizone, dia 27, no ICESP do Guaraum. Ali pertinho da torre da Feira do Guará.
Exatamente. Eu queria só agradecer rapidinho, né, o convite de vocês. Foi um prazer conversar aqui sobre LoL e também sobre outros jogos. Espero que a gente tenha a chance de bater papo também sobre outros assuntos futuramente. E eu convido a todos não só a acompanhar o nosso Akai Legends, mas também a curtir hoje um pequeno campeonato, uma final, na verdade, que eu vou narrar a partir de 2 da tarde, o campeonato Challenger Twisted Tree Line, que é promovido por uns parceiros meus do Sul, não daqui do DF, mas lá do Sul. Mas vai ser bem bacana. Pra quem não conhece, narração de LoL, acompanha a partir de 2 da tarde.
Legal, show de bola.
Beleza.
E qual é o acompanha por onde?
Sim, pelo Twitch. Na verdade, pela minha página, facebook.com/lanex.tv, tudo junto, né? Procurem no Facebook a minha página, que eu vou divulgar o link da stream por lá e todos podem acompanhar.
Beleza.
Partidas... 14
horas.
2 da tarde
de hoje. Exatamente.
Também conhecido como 14 horas.
Exatamente.
Isso.
Beleza, cara.
LA Next Gen, como é que é o nome do negócio?
A minha página no Facebook é Lanex TV, né? No caso, você coloca Lanex no Facebook e você encontra lá a minha fanpage.
Lanex é o teu nome de...
Meu nome como narrador, Lanex.
Como narrador de League of Legends.
Legal.
Beleza, cara. É isso aí, Arthur. Valeu também pela participação. Agradeço a todos. Baconzitos. Grande abraço, abraçando a patroa aí por ter deixado você participar do programa hoje também. Ele fica lá assim. Fabiola gosta do Nerdizando.
É, ela curte.
Ela gosta. Manda um abração, um beijão pra Fabiola. E até o próximo sábado.
Até o próximo sábado.
Beleza?
Falou.
Grande abraço. Um excelente final de semana. E até o sábado que vem.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.